Dei uma pausa hoje em Eclesiastes. Lucas 13, de 10 a 17, um milagre do Senhor Jesus Cristo. Lucas 13, 10 a 17. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas! Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia preso há 18 anos? Tendo ele dito isto, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito Santo nos ajude a entender, a aplicar, a viver o que está aqui escrito. É em nome dele, Cristo, que fez este milagre, que está hoje ao teu lado, agora mesmo, nós te pedimos. Amém. Qual o primeiro verbo que aparece no texto lido? Qual? Ensinar. Muito bem. Quando pensar nas atividades do Senhor Jesus no seu ministério, não lembre apenas das curas, dos milagres, mas também do ensino dele, o ensino do Senhor Jesus Cristo. Os milagres davam apoio ao ensino e também representavam o poder de Deus sobre os males, sobre a natureza e tudo. Mas, basicamente, lembre-se deste aspecto fundamental dos milagres de Jesus Cristo: mostrar o poder de Deus com ele, Jesus. Não é o poder de Deus de maneira geral, mas o poder que Cristo tinha da parte de Deus, até mais especificamente do Espírito Santo, sobre ele. E mostrar, então, com base nesse poder de milagres, mostrar, então, a doutrina, a pureza e a autoridade da doutrina. Preste muita atenção aos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Se acostume a ler mais os evangelhos, não é fácil, muitas vezes, compreender o que ele quer dizer. Ele fala de uma maneira, às vezes, clara, às vezes, não tão clara, e ele responde a pergunta com outra, frequentemente, e é complicado, às vezes, mas é o que ele tinha a dizer. E não está falando ali para gênios de alto QI e tudo, não. Para meu lugar, para os homens, de uma maneira geral, mas de uma maneira particular, claro, para os discípulos dele, aqueles que viriam a ser iluminados pelo Espírito Santo. Então, leia as palavras de Cristo, quer você entenda pouco, muito, e você não entende hoje, amanhã, o Espírito pode lhe iluminar e você passa a entender e cresce com isso. E às vezes não consegue nem explicar direito, mas você deve ter sentido já isso várias vezes, uma alegria dentro do coração, um conforto, uma palavra que ele diz, parece ter um peso especial, tem algo gostoso mesmo que a doutrina exata ali não esteja muito claro para você, mas o todo do ensino dele é espetacular. Muito bem. Aqui ele ensinava numa sinagoga num sábado, que era dia de descanso conforme a lei, porém, na cabeça desses judeus que aqui estavam, não era mais a lei que estava predominando, mas uma mistura da lei com muitas adições que os homens haviam feito através dos séculos. Detalhes que estavam agora proibidos para o povo daquela época, que não constavam nas Escrituras. E muitas vezes até alguns contrários ao espírito das Escrituras, ao que realmente queria significar aquilo quando Deus estabeleceu, mas que agora trocaram muito em miúdos e fizeram daquilo uma coisa muito fria, muito sistemática, muito segmentada e sem olhar para o básico. Então, era proibido trabalhar, sim, no sábado, de acordo com a lei, dentro do trabalho normal, profissional que cada um tinha para ganhar o pão com o suor do rosto, sim. Mas não todo e qualquer tipo de atividade que eles, os líderes religiosos, ao longo destes séculos, passaram a incluir. Olha, a lei quer dizer que isso aqui, porque tem isso na lei, significa, sabe o quê? Que não pode fazer isso, 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 isso. E, às vezes, coisas até ridículas, que a lei nem de perto comentou. Então, quando a gente diz era proibido trabalhar no sábado, é bom esclarecer como é isto. E fica evidente aqui, logo, muito claramente, um disparate entre o que a lei queria dizer, entre o que a lei tinha como essência e entre o que eles estavam acostumados. Então, surge uma mulher com um problema físico crônico, demorado, problema este de ficar encurvada, ela ficava encurvada, bastante encurvada, há 18 anos. Quando ele diz assim, o evangelista, sem de modo algum poder endireitar, obviamente é uma ênfase na gravidade da doença, e deixando claro que ele havia feito de tudo, ela, para se livrar desse mal terrível e não havia conseguido. Aí vem o médico Lucas, que é o nosso evangelista aqui, e ele faz o diagnóstico, uma doença causada por possessão demoníaca. Sem a menor cerimônia. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade e havia já 18 anos. Muitos hoje, obviamente, vão dizer que diagnóstico impreciso, mas a gente tem que ser compreensivo com o Lucas, né? Fazem 2.000 anos, a medicina era muito pouco desenvolvida, então ele não tinha a menor ideia do que eram doenças reumáticas e tudo mais. Então, é muito complicado isso e gera, de fato, posições em que a pessoa não consegue se livrar delas, espondilite, essas coisas assim. Devia ser algo assim, mas Lucas, coitado, não tinha a menor ideia. Então, apelou logo aí para o misticismo e disse logo que era um espírito que estava possuindo lá a mulher. Mas não é nada disso. Não é pensar que, ainda hoje, né, dizem que, não sei se um pouco maliciosamente, que muitos médicos, quando não conseguem identificar a doença, dizem que é estresse. Já ouvi muito isso. Só que não deve ser muito bem assim, porque muitas vezes, claro que é estresse mesmo. E é uma doença até identificada bem hoje, embora não tão facilmente de uma maneira física, em termos de exames, mas se reflete de uma maneira física, mas não constante nos exames físicos, que fica um pouco difícil. Aí tem que conversar com a pessoa, saber as pressões a que ela está submetida e tudo mais. Mas é mais ou menos isso o que podem pensar de Lucas, e certamente a maioria de Se for raciocinar em termos científicos, vai dizer isso de Lucas. É um diagnóstico médico muito mal feito, muito impreciso. Obviamente não era o caso. Lucas sabia exatamente o que estava ocorrendo, se não por uma capacidade médica em si, mas, muito mais provavelmente, talvez, pelo Espírito Santo, que o inspirou para escrever o Evangelho e disse, coloque aí, e é isso que está acontecendo. E Jesus confirmou logo depois, de uma maneira claríssima. Um detalhe curioso que eu acho bom perceber, no versículo 11, e veio ali uma mulher possessa e tal, vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. O que é curioso aqui? Nos milagres que Jesus fez, na narrativa deles, o comum era a pessoa necessitada tomar iniciativa junto a Cristo. Mas um tanto quanto natural que assim fosse. O cego Bartimeu gritava cada vez mais alto, pedindo compaixão. Cala a boca, está atrapalhando. E cada vez mais que brigava com ele, mais ele elevava a voz. Ele chegou-se, ele mostrou-se, ele se expôs a Jesus Cristo, mesmo cego, porque ouviu que ele estava passando na frente. Aproveitou e se fez presente. A mulher hemorrágica, lembram? Veio por trás de Jesus Cristo e tocou-lhe a gola da veste. A mulher sirofenícia, aquela de tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos, lembram? Ela prostrou-se aos pés dele. E muitos outros exemplos poderíamos dar. Aqui, nós não vemos a mulher encurvada fazendo algo para ser curada. E, de acordo com o texto, inclusive, ela nem pediu nada a Jesus. Lá no original, nós lemos exatamente assim: eis uma mulher, no versículo 11, e veio ali uma mulher possessa e tal. No original é assim: eis uma mulher, ela estava lá. Simplesmente estava lá, na sinagoga. Jesus toma a iniciativa de chamá-la e comunicou que ela estava livre daquele mal. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Novamente no original aqui, o verbo livrar está no que é chamado tempo perfeito. O que é isso? É que mostra uma ação completa, mas não ainda encerrada. É completa, mas ainda está funcionando o efeito daquela ação. Muito curioso isto. Então, não é que Jesus estava dizendo que brevemente, dentro de 2 minutos, ela estaria livre daquele mal. Não. Ela já havia sido liberta e continuava liberta. Aí vem o efeito do tempo perfeito. Está livre. Está para valer. Está livre agora, estará daqui a uma hora, está lá amanhã, estará daqui a um mês. Você está e continuará livre. Literalmente é isso que significa. Pode parecer uma informação um pouco desnecessária, que não vem muito ao caso. Mas para o que eu quero aqui é muito importante. Este caso, dentre todos aqueles que eu comentei, como o da mulher hemorrágica, o cego Bartimeu, e a mulher sirofenícia que se jogou aos pés dele, este caso aqui de Jesus olhar, ver alguém sofrendo, vem cá, você está livre, agora e para sempre. Esse caso reflete com perfeição o processo da salvação espiritual. A questão de quem toma a iniciativa. Pela Bíblia, Deus sempre toma esta iniciativa. Romanos 8, versículos 29 e 30. Porque aos que de antemão conheceu, falando de Deus, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Deus fazendo tudo aqui sozinho. João 15, 16, Jesus com muita clareza, não fostes vós, deixe-me que eu posso ir só, se você demorar um pouquinho, porque eu vou correr um pouco, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Olha a quantidade de coisas que Jesus é que decidiu pelo crente. Começando com o escolher. Na realidade, a gente permite ouvir de outro, ou nós permitimos a nós próprios, dizemos assim, foi quando eu aceitei Cristo, eu me converti. Não está errado, eu vou já tocar isso um pouquinho lá na frente. Mas, a rigor, foi Cristo que lhe escolheu antes de qualquer coisa que você possa fazer. Aliás, essa escolha data de tempos até não mensuráveis, antes da fundação do mundo, você estava escolhido. Então, como é que você vai ousar dizer que tomou algum tipo de iniciativa em cima de uma decisão tomada, ninguém sabe nem quanto tempo atrás. Não tem sentido. 1 João 4 e 10 diz assim, 1 João 4 e 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você pensa que amou a Deus? Primeiro, você tomou esse passo? Está enganado. Deus lhe amou antes. Lhe amou e disse, mas ele está cheio de pecados. Como é que eu posso conviver com ele? Como é que ele pode me adorar condignamente? Como é que eu posso levar a alma dele para o meu céu? Não dá. Em que ele nos amou e enviou o seu filho. Já que eu amo e eu quero colocá-lo em condições, falando de um perdido, eu amei este perdido e eu quero dar a ele condições de comungar comigo e ir para o céu. Eu tenho que tomar uma providência que não venha contradizer nada das minhas profecias, nem das minhas promessas, nem dos meus atributos. Então, o que eu vou fazer? Vou enviar meu filho. Por isso é que ele enviou o filho dele. É porque ele amou. Antes, você é cheio de pecados. Está aqui. Ele nos amou. E é como se tivesse, consequentemente, ou por causa disso, por causa de quê? Do fato dele ter lhe amado. E ele queria que aquela decisão de lhe amar tivesse um efeito prático e levar você para o lado dele, a eternidade adentro. Então só tinha um jeito: enviou o seu filho como propiciação pelos seus pecados. Aqui tem nossos, claro. Muito bem. Então ninguém, voltando ao raciocínio, ninguém pode dizer que está salvo porque resolveu ser salvo. E então deu o primeiro passo. É Deus quem dá o primeiro passo. É Deus quem resolveu lhe salvar. Homem algum, jamais, mulher alguma, jamais, ninguém, ser humano algum, poderia dar o primeiro passo. Sabe por quê? Porque em quem está morto não dá passo nenhum. Já viu um defunto dar passo? Para lá e para cá? Marchar, andar, pular, sentar, levantar, encolher o joelho, abrir o joelho, o morto. Não vai. Mas o que o morto tem a ver com isso? Tudo. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Espiritualmente mortos. Espiritualmente mortos. Sem condições de tomar alguma atitude espiritual aceitável a Deus e de resolver o problema, o impasse entre uma distância infinita, entre você com seus miseráveis pecados e Deus na sua santidade. Então, espiritualmente morto, sem condições de fazer, de entender nada em termos espirituais. Então, o fato é que Deus amou primeiro. E Paulo explica isso, quase que resumindo tudo, de uma maneira muito bonita, em Romanos capítulo 5, versículo 8, quando ele diz, Romanos 5 e 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Eu gosto da palavra prova aqui, do verbo provar. Ele prova, ele mostra, ele demonstra o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu estava baseado neste versículo, óbvio que não acabei de explicar o que eu disse. Bastaria um versículo desse para deixar a humanidade numa condição de total gratidão a Deus. Que maravilha! Deus amou o mundo e provou como? Mandando o filho dele morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Duas perguntas poderiam ser feitas aqui. Os casos dos doentes que procuraram Jesus, como eu disse que é a maioria, eu citei o caso do cego Bartimeu, da mulher hemorrágica e vários outros. E aí? Isso contradiz a doutrina de que é Deus quem toma a iniciativa? Não. Aliás, são bons exemplos da participação humana no processo da salvação. O homem precisa se esforçar, buscar, pedir salvação e não reagir. Como eu reconheço, tenho que reconhecer, que seria um tanto quanto lógico em termos humanos. Peraí. Então eu estou salvo antes da fundação do mundo? Não é bem salvo. Fui escolhido antes da fundação do mundo para ser salvo? Foi. Então eu vou ser salvo por essa escolha que Deus fez antes de eu nascer? Foi. Ah. Então, logicamente, aí, como eu disse, eu reconheço que pode até parecer lógico, dentro da nossa limitação de lógica, logo, eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, a não ser esperar nesta vida, enquanto eu respirar aqui, para ver se eu fui eleito antes de nascer ou não. Então, se Deus quis me eleger, Ele vai me salvar e eu vou esperar. Se Ele não quis me eleger, eu não vou ser salvo E eu não adianto fazer coisa nenhuma. Vou esperar do mesmo jeito para ver, porque eu não sei, não está escrito na minha testa. Então, enquanto eu estiver por aqui, eu vou ficar esperando para ver se eu sou eleito ou não. Se eu me entregar a Cristo um dia, se chegar a mim algo que eu me entregue a Cristo, e quando eu ver, eu estou salvo, amém. Então, fui um dos eleitos. Se não, lamento muito. Não é assim. E aí eu reconheço que aí arranha um pouquinho a lógica humana num aspecto. Mas eu acho que tem tudo a ver com a lógica humana em outro aspecto. Não é totalmente ilógico, humanamente, mesmo humanamente falando, não. É que Deus é Deus. É soberano, é criador. Então é lógico que ele escolhe a que ele quer e não escolhe a que ele não quer. Pode chamar qualquer cientista aí para discutir, algum PhD em lógica, que eu vou continuar argumentando dessa forma. É lógico, se ele é soberano, de fato, se ele é soberano, se ele não dá satisfação a ninguém, se ele é o Deus que criou tudo do nada, é assim ou não é? É. Então, é lógico que ele determine não apenas a cor de uma flor ou as cores, mas determine quantidade de anjos que tem no céu, determine a posição e a hierarquia de cada anjo, e pode pensar, o valor da gravidade, ele vai decidir tudo. É, então vai decidir quem vai ser filho dele ou não. Olha só, estamos falando agora de coisa mais importante do que as cores de uma flor, dos 9,8 metros por segundo ao quadrado da gravidade. Agora estamos falando de almas humanas, de serem filhas de Deus, ir para o céu com ele. Coisa grande aqui. Nisso aqui, Deus não vai resolver, não. Ele não vai tomar iniciativa, não. Não é lógico. Então, se formos pela lógica humana, vai ter conversa para muitas madrugadas. Um vai ficar num lado, outro vai ficar no outro. Não adianta. E eu não estou aqui para discutir lógica humana também. O fato é que a Bíblia ensina que o homem é responsável pela sua salvação, no sentido de rejeitar ou aceitar o Evangelho. Sim. O homem é responsável para buscar a salvação. Sim. Para pedir salvação. Sim. Aí sim, eu reconheço também que a gente não consegue juntar exatamente onde entra uma coisa, onde entra a outra, fica com Deus. Mas é assim que funciona. Então, basta saber aqui, dentro do que eu estou colocando aqui, quando alguém chega e diz assim, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, já lutei muito contra o meu pecado, já está anos que eu estou estudando isso, ou meses, ou dias, não sei, mas eu quero pedir perdão a Cristo pelos meus pecados, e eu resolvi aceitar Cristo. Para, congela. Resolveu aceitar Cristo. Está certo ou está errado? Não responda alto, não, porque você pode errar e vou ter que dizer. Errado do meu ponto de vista, né? Está certo ou está errado? Eu sou salvo porque eu resolvi aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Certo ou errado? Essa é uma pergunta muito interessante. Dá vontade de eu fazer essa pergunta e dar uma caneta para cada um e um papel e deixar vocês responderem. Seria muito interessante. Certo ou errado? Certo por um lado, errado pelo outro. Errado dizer que aquela salvação dependeu ou se realizou, se efetivou, se consumou por causa daquela vontade pessoal daquele pecador. Estamos falando de um pecador antes da conversão, claro. Então, dizer que aquela salvação se consumou em função daquela vontade, foi que gerou aquela salvação, que levou a efeito aquela salvação, no sentido dela se tornar uma realidade, errado. Porque quem teve a ideia, a iniciativa, quem programou, quem decidiu que ia ser assim, quem providenciou os meios para que isso fosse possível, no caso, mandando Cristo morrer numa cruz pelos pecadores, foi Deus. Quem tomou a iniciativa, foi Deus. Quem desejou primeiro, foi Deus. Muito bem. Por outro lado, quando alguém diz, eu sou crente porque eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, está certo. Porque, de fato, houve um desejo pessoal, honesto, daquele pecador em aceitar Cristo como Salvador. Ele desejou, de fato. Ele não foi um teleguiado, ele não foi um autômato, não foi um robô, que hoje é só o que se fala. Não foi. Ele desejou mesmo, de todo o coração, ardentemente, ser perdoado dos seus pecados insuportáveis e terríveis, e pedir perdão a Cristo, e crendo em Cristo, querendo Cristo, de todo o seu coração. Então, olhar para a pessoa e dizer, olha, a sua participação na sua conversão foi zero. Eu não diria isto. Como eu não diria para um bebê, olha, a sua participação no seu nascimento, meu amigo, foi zero. Aí o bebê diria assim, e se não fosse eu, quem é que teria nascido? Não teve eu para nascer? É, teve. Então, a minha participação foi, no mínimo, estar presente. No mínimo. Mas você dizer que minha participação foi zero, meu amigo, tenha paciência. Não nasceu o vento, nasceu eu. Então, eu tive alguma participação, sim. Olha a minha foto. Mamãezinha agarrada comigo. Olha a minha foto. Como é que eu não participei? Então, você vê que até em termos da nossa vida nesta terra, isso é para ser analisado sob alguns pontos de vista. Né? Ele não fez nada para ser salvo, foi totalmente iniciativa dos pais dele, e olha lá, se é que foi dos pais mesmo, antes tinha Deus, claro, mas só ficar na parte humana, os pais foi que tomaram a iniciativa, fizeram algo para aquilo acontecer, cuidaram de 9 meses de gestação, médico e tal, certo. E o meninozinho, puf, nasceu ali, ok. Mas ele participou? Participou de alguma forma. Não é uma analogia direta e nem aplicável em cada detalhe. Mas o que eu quero dizer é que alguns falam, que eu não concordo muito bem, que pensam, como eu penso, inclusive, mas chegam, passam um pouquinho do ponto, na minha opinião, em dizer a participação do homem na sua salvação é zero. Então, por que Jesus diz, vinde após mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Por quê? Vós não quereis as Escrituras, não buscai as Escrituras, acusa, 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 deram as costas a Deus. Por quê? Então, mais um mistério para nós, não conseguimos compreender, mas o fato é que o homem tem alguma participação, sim, na sua salvação, mas uma participação totalmente subjugada ou inferior ou dominada pela decisão de Deus em ter escolhido aquela pessoa e agora ter enviado o seu filho para tornar aquela salvação possível, e o Espírito Santo de Deus mexer com aquela mente, mexer com aquele coração e dizer assim, se sinta pecador. Desejo de Cristo. Ah, pastor, mas virou robô. Não virou robô. Explique a diferença. Não sei se eu conseguiria explicar muito bem, a não ser dizendo o homem tem a própria inteligência e Deus diz que o homem é responsável por essa fase, por esse assunto de recusar ou não o que o Espírito Santo está mostrando para ele. Está vendo os seus pecados? Então, essa recusa em aceitar ou não, alguma coisa o homem é responsável. Mas, independentemente da posição como vai assumir, já está tudo antes determinado por Deus, marcado por Deus, soberanamente. Então, por um lado, parece que a vontade de Deus é tão grande, tão forte como é um onipotente, que anula qualquer coisa da vontade humana. Por outro lado, nós vemos que não anula, porque a Bíblia fala tanto responsabilidade humana. Então, é uma coisa que fica meio sem solução, mas os fatos estão aí para nós vermos como a Bíblia ensina e aceitarmos isso. Em suma, passando para frente, quando alguém procura salvação, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, já houve trabalho interior de Deus. Ok? Então, eu sou crente porque eu resolvi aceitar Jesus como Salvador. Certo ou errado? Certo. Mas você só resolveu aceitar Jesus como Salvador porque o Espírito Santo antes tinha resolvido que você ia resolver aceitar. Certo ou errado? Certo.
É isso aí.
Segundo, mais do que isso eu estaria repetindo e não adiantaria, e nem, como eu disse, não adianta, não vai ter uma conclusão. Nunca os homens debatem isso há 2000 anos depois de Cristo e não chegam a uma maneira de amarrar isso, precisamente. Segundo, uma vez que a mulher não pediu para ser curada, teria sido o caso de Cristo tê-la curado à força? De hipótese alguma. Deus não força ninguém para a cura de alguém e espiritualmente para a salvação de alguém. Eu não tenho receio de afirmar que se Cristo soubesse que ela não iria aceitar a intervenção dele por algum motivo, ela teria ficado encurvada até morrer. Ele não ia fazê-lo o milagre. E a mesma coisa ocorre na salvação. Deus toma a iniciativa, dá a fé que salva, dá o arrependimento para ser exercitado pelo ser humano, mas sem violentar a alma humana. Eu nunca vi alguém dizer, um crente dizer, que foi salvo à força. Se foi seu caso, vai ser o primeiro. Fui salvo à força, eu não queria. Na hora H mesmo de aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, eu não queria. Tudo bem, eu não queria uma semana antes, um mês, claro, eu tinha ódio de Jesus, Paulo perseguia Jesus, claro. Eu estou dizendo é na hora da aceitação, na hora de entregar a alma, na hora de pedir perdão, não. Uma força maior do que a minha tomou conta de mim e disse, peça perdão. Aí eu pedi, se entregue a Cristo. Eu não queria me entregar a Jesus Cristo de jeito nenhum, mas era uma força, como eu expliquei, maior do que a minha. Quando eu vi, eu estava salvo, achando ruim. Estou descrevendo aqui uma experiência completamente contrária à sua, com toda certeza. Você que é crente, a minha experiência. Convictos do nosso pecado, envergonhado, pedindo perdão, me aceita, por favor. Daí para ter sido forçado a fazer isso, violentado? Não. Então foi autêntico? Foi legítimo? Foi, veio de dentro? Veio. Isso é importante no processo de uma salvação? É. Pronto. Ah, mas Deus já havia providenciado de tudo. Tudo bem, mas não anula. O outro aspecto. Então Jesus, de uma maneira muito decidida, vem cá. Viu a mulher, vem cá. Ela foi, você está livre. Não, mas e eu quero? Agora é tarde. Você já está livre e, conforme o verbo que eu acabei de usar aqui, no perfeito, você está livre e vai continuar assim. Aí a mulher viu mesmo que estava agora com a coluna bem retinha, aí saiu de lá reclamando. Quem é que pediu para ser curada? E o senhor sabe se eu queria? Foi a minha revelia. Quero os meus direitos. Estranho, muito estranho. É claro que não aconteceu isso. Claro que era exatamente o contrário. E é exatamente o que acontece na vida de qualquer um que aceita Cristo como Salvador. E dava glórias a Deus, voltando aqui a Lucas 13, ao nosso texto, no versículo 13. Ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aqui é um exemplo espetacular para aquele que não entende por que os crentes gostam tanto de falar desse tal de Jesus. Mas falam, chega em joa. Espero que você fale mesmo, chega em joa. Falam tanto e falam. Por quê? Por isso. Tinha sentido chegar lá três repórteres e dizer: a senhora acabou de ser curada da sua coluna, foi? Está estranho, a senhora está satisfeita? A senhora saiu aí louvando aquele mestre que lhe curou. A senhora está feliz, satisfeita? A senhora podia explicar, por gentileza, por que tanta alegria? Ridículo. Apesar de que, não tenho nada contra repórter não, mas às vezes chegam a casos bem semelhantes. Uma vez eu vi uma reportagem em que tinha havido uma chuva muito forte, a casa da pobrezinha da senhora lá, da velhinha lá, estava com 1 metro d'água, os móveis boiando, aí o repórter chegou lá, e a primeira pergunta: bom dia, a pobrezinha, bom dia, muita água por aqui? Aí deu vontade de quebrar a televisão, que não tinha nada a ver com isso, e dizer: meu amigo, arranje outra profissão, né? Porque muita água por aqui. Então, às vezes eles chegam a esse ponto. Mas seria realmente ridículo perguntar a alguém: por que você está tão alegre se você acabou de ser curada de uma doença de 18 anos? Ela não, claro que ela não ia responder isso. Isso é a pergunta que me faça. Mesma coisa, um crente. Tão estranho. Aquela mulher não está alegre quanto você não está alegre pela sua salvação. Entendeu? É fácil lhe convencer que seria estranho aquela mulher não estar vibrando de alegria, como de fato a Bíblia diz que ela estava, dando glórias a Cristo. Lógico, natural, ridículo. Perguntar por que ela estava alegre. Pois é, e você? Ela foi curada de uma curvatura na coluna, muito desagradável, talvez muito, muito dolorida, não sei, mas desagradável com certeza, e iria viver mais quantos anos daquele jeito, tudo bem, mas era enquanto a vida dela durasse, que ela estaria encurvada. Você foi curado da morte eterna, você escapou de uma eternidade no inferno. Então, o natural é que você não esteja alegre, meu irmão, minha irmã, é que seja alegre todo o tempo, a ponto de ser ridículo um repórter perguntar: está feliz por quê? Meu amigo, eu sou crente. E daí? Você não sabe o que é ser um crente, não? Pois vai estudar o que é um crente e você vai entender por que eu estou alegre e quão ridículo é, desculpe aí, mas quão ridículo é a sua pergunta. Mas será que esse é o seu caso? Pois é. Continuando, fique pensando nisso. Você tem um ano todinho para pensar. Daqui um ano eu prego de novo, se eu estiver vivo. Essa pregação não é uma promessa, não. Estou quase que fazendo uma brincadeira, mas, sendo o primeiro domingo do ano, eu acho bem propício que deixe você pensando nessas coisas. Então, a mulher deu glórias a Deus, óbvio, e todo mundo saiu dando glórias a Deus, óbvio. Oh. Ah, se fosse óbvio. Aqui não é mais óbvio. Aqui batemos numa pedra, uma realidade. O chefe da sinagoga indignado. Você está vendo o contraste entre o indignado, indignado chefe da sinagoga, E o glória a Deus da mulher, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, ainda vai fazer o discurso. Não é só no coração que ele ficou, não. 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados. E não no sábado. Está errado aqui, viu? O que esse senhor aqui, mestre, curandeiro, sei lá o que ele pensava de Jesus Cristo, profeta, eu não sei. Mas está errado. Ele acabou de desobedecer a lei. Acusação gravíssima da qual Jesus foi alvo aqui. Muito mais do que você pensa. E a reação de Jesus foi mansa aqui. Hipócritas, nada de manso. Nada de manso, de calmo, de sereno. Não, ele foi forte, ele foi enérgico, ele foi vigoroso. Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? O interessante é que está no plural. Quem falou foi um homem, mas Jesus se dirige a pessoas no plural. Então não era só o chefe da sinagoga, mas outros que ali estavam presentes, obviamente, não sei se a maioria, mas muitos deles, escribas, fariseus, mas não obrigatoriamente. Jesus os chama de hipócritas. Por que hipócrita? Literalmente, hipócrita significava um ator de teatro na época, em que fingia que estava alegre por força da profissão, mas ele estava triste. Ou o contrário, ele estava muito alegre, mas na hora de representar a cena, era de uma pessoa triste. E é um ator ou uma atriz tão boa que conseguia arrancar lágrimas sem estar triste. Então, fingido no sentido técnico. Ou seja, ainda não tinha sentido moral até aí. Era uma coisa simplesmente técnica. É alguém que dá a entender que está sentindo alguma coisa e não está. Que é alguma coisa, que é rico na peça, mas ele é pobre. Ele é, dá a entender que ele é uma coisa e é outra. Então, ele confunde, ele não mostra quem ele é. Ator. Um ator é isso. Centrar no aspecto moral. Depois, a palavra começou a adquirir, de fato, o sentido moral. Ou seja, é alguém que finge mesmo na vida, não apenas no teatro, que é a profissão daquela pessoa, mas na vida aquela pessoa finge ser o que não é. Dá a entender que é uma coisa e é outra. E aqui eles se mostram chocados. Oh! Ele não respeitou a lei no descanso de sábado. Só quero imagem falsa. Por quê? Porque eles próprios faziam algo muito nobre. Jesus desmascara a hipocrisia. Ele dava água para um boi no mesmo dia de sábado. Dava água para um jumento no mesmo dia de sábado. Então, dois procedimentos ruins que eles mostraram. Não sei nem se é dois ou ainda é uma consequência, desdobramento da própria hipocrisia. É a incoerência. Se eles davam água para beber a um boi, não havia problema com isso, certamente. Não, a lei permite por isso, aquele acréscimo da lei, assim, tá, obviamente eles saberiam, a grande maioria saberia defender a sua atitude. Era coisa aprovada, então eu faço. A consciência aprovava. E se não havia, aí vem o ponto. Então não tem problema nenhum em dar beber a um boi no dia de sábado. Não, eu não vejo problema nenhum. De acordo com a própria lei, que era extensão, como eu dizia algumas vezes, um acréscimo, mas para eles é tudo, era lei. Então você dá para beber um boi. Como é que você tem coragem de acusar um homem que deu saúde para uma pobre miserável de uma mulher que há 18 anos andava muito encurvada e que tinha feito tudo para endireitar sua coluna e não tinha conseguido? Este homem, Jesus, faz este bem enorme a esse ser humano, não é um boi, é um ser humano. Você não vê a diferença? Você não vê a incoerência que você está fazendo, meu amigo? Estava por trás da afirmação de Jesus. Eu fiz algo muito maior, muito mais nobre. E você vem reclamar de mim? E ele diz que a mulher é filha de Abraão. Um termo muito interessante. Por que que ele disse que ela era filha de Abraão? Não se sabe exatamente qual a hipótese. Talvez as duas, não sei. Uma valorizando-a por pertencer ao povo de Deus. Não é um jumento aqui não, viu? É um descendente de Abraão, do teu povo. Uma judia, como você é. Pode ter sido essa conotação. Ou mostrando que ela tinha fé em Deus. Pode ser que ele tenha colocado um aspecto aqui espiritual no sentido de Abraão ser o pai da fé. Não sabemos. Ou, como eu disse, podia ser as duas coisas. Judia, que ela era, aí não tem dúvida, e tinha fé em Deus. Em suma, o chefe da sinagoga e os outros estavam exigindo de Cristo um procedimento que eles mesmos não tinham. Grande incoerência. E, por fim, falta de amor pela mulher. Isso aqui é tão evidente que eu não preciso nem comentar. A tremenda falta de amor, de ficar irritado com Jesus porque ele curou aquela mulher. E eu encerro, sugerindo que eu, você, tenhamos cuidado com esses três perigos, sempre muito ameaçadores, irmãos, e que são muito sutis. Às vezes nem tanto, mas às vezes sim. Hipocrisia. Passar uma imagem diferente do que é. Não passe. Isso não significa você sair por aí abrindo seu coração, falando todos os seus pecados para todo mundo. Obviamente que não. Fere até o bom senso. Mas não passe uma ideia diferente, pelo menos propositadamente, como realmente como estratégia sua. Dá uma ideia bem diferente do que você é, com alguns motivos por trás. Não faça isto. Todos nós somos tentados a agir assim. Todos. Incoerência. Isso aqui é, infelizmente, tão comum. Condenar alguém por um comportamento semelhante ao seu próprio. Viu ali o irmão fulano? Viu a irmãzinha ali? Não sei se pastor ouve mais do que os outros, esse tipo de coisa. Talvez nesse tom de fofocazinha e conversa miúda, talvez não. Acho que os pastores são até mais poupados disso, até para que o outro não leve um carão. Mas em termos de conversa mesmo mais séria e tudo, e não tão boca miúda, mas como um sentimento sincero, pastor, sabe como é que a pessoa está me tratando? Assim, 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 assim. E eu vim conversar com o senhor. Dá vontade, às vezes, dizer assim, eu não acredito que eu estou ouvindo. Não é que eu não estou acreditando que a irmã está lhe tratando assim, assim, ou o irmão. Mas é que você está tão chocado, tão chateado ou chateada, a ponto de marcar uma conversa comigo, para dizer algo que eu sei que você faz também, meu irmão. Pior. Às vezes, claro, não é sempre. Mas é curioso que, de um lado, é como eu disse, aquela parte de fofoquinha, mais ligada mesmo com calúnia, e menos nobre, coisa mais deprimente. Fulano faz isso, ok? E você faz igualzinho. Mas repetindo, alguém pode ter a sensação de fato que está chateado com o irmão, chocado com o irmão, porque fez com ele o que você faz constantemente, ou mesmo aqui e acolá, mas faz. É meio incoerente. Pelo menos devia ser pastor, eu também faço e é muito. Mas o outro está com essa fraqueza também. É difícil para nós crentes, né, pastor? É. Talvez o pastor até fosse levado a dizer, eu também faço, minha irmã, então como é que vamos resolver isso? Chame o fulano, vamos conversar e tal. Tudo bem, mas o tom é outro. A maneira é outra. Não chega lá indignado, porque o outro fez uma coisa que você está cansado de fazer. Isso é uma tremenda de uma incoerência, para não dizer mesmo hipocrisia ainda, ou um desenvolvimento da hipocrisia. Por fim, falta de amor. Olha, os judeus que lá estavam, especialmente o chefe da sinagoga, poderiam muito bem dizer, não, falta de amor, não. Eu estou mostrando antes do que poderia parecer a você falta de amor por esta mulher, eu estou mostrando zelo pela palavra de Deus. Estou mostrando zelo pela sinagoga da qual eu sou o responsável diante de Deus. Então eu estou aqui pedindo, venham 6 dias, tem um que eu não quero que vocês venham. Então, ao me pronunciar assim, eu estou mostrando, você em vez de... Fico mostrando só porque eu não tenho amor pela mulher, mas um momentinho, eu tenho minha responsabilidade. E eu fiz isso por zelo à palavra de Deus. Que ele pensa que é a palavra de Deus, mas supondo que pense mesmo. E aí está uma situação interessantíssima, que eu não vou desenvolver, que eu quero encerrar. Sabe o que é? Muitas vezes o zelo pela palavra, ou por uma instituição, pela igreja, eu fiz isso pela igreja e tal, às vezes isso adquire um valor maior do que o zelo e o cuidado com o ser humano, especialmente um irmão ou irmã em Cristo. E machuca, e maltrata. Zelo! Não, tudo bem, ninguém está discutindo o zelo, mas será que uma coisa boa justifica uma ruim? Ou uma coisa boa anula uma ruim? O seu zelo, pelo seu zelo, você, para manter a instituição da igreja, as escrituras, o estatuto e tal, você machucou um irmão. Mas ele pecou, então, você machucou o irmão. Magoou. Na forma que você fez, tinha outras formas. Então, para aqueles muito zelosos, graças a Deus pelos muito zelosos, mas tenham cuidado para que, além de muito zeloso, você seja também muito amoroso, para que as duas coisas andem bem juntinhas. Porque eu não digo amém pelos muito zelosos que não tem muito amor pelo irmão. Não digo amém. Pelo contrário, tenho medo deles. Porque eu já vi. Eu já vi. Em operação. Em andamento. Trabalhando, funcionando. Pessoas zelosas. E atropelando tudo. Eu digo isso tudo. É corações. Atropelando corações. Machucando, magoando. Não resolve. Tipo do zelo que vai irritar ao Senhor Deus, porque ele vai preferir que você veja em primeiro lugar o amor à pessoa, primeiro mandamento, qual é? Amar a Deus, e logo depois dele, amar o próximo. Então, é o maior. Qual é o maior? O amor pelo irmão ou o zelo pela igreja? Vamos dizer assim, você vai ter que ter os dois, porque para ir para o outro lado, é em amor ao irmão, deixa que a igreja se prejudique, deixa que a igreja fique... Também está errado, obviamente. Não é para você anular o zelo por causa do amor ao irmão. Esse amor já está meio torto. Porque essa igreja vai ficar estragada com esse procedimento e esse irmão vai pertencer a uma igreja ruim. Já não é tanto amor pelo irmão, não. Então, quando é correto, as duas coisas funcionam. paralelamente. E o irmão que ouve algo difícil de ouvir, uma denúncia contra ele, ou reclamação, até talvez uma conversa visando uma disciplina, uma exclusão da igreja e tudo, ele vai entender quando ele está sendo tratado com amor. Ele pode não concordar, ele pode discordar da igreja, do pastor, mas ele não vai dizer assim: fui magoado na minha pessoa, fui desconsiderado, não é nem como crente, mas como ser humano. Isso acontece muito em igrejas boas, com pastores sérios, mas que acabam atropelando pelo zelo. Não, de hipótese alguma. Irmãozinho, irmãzinha, não dá para continuar assim. A nossa igreja não pode suportar esse tipo de comportamento assim. Compreenda que o estatuto, aqui isso, tem que zelar pela igreja. Você está entendendo, você está vendo e tal. E pense mais um pouco e tudo. Não é muito agradável ficar dizendo coisa que eu fiz, mas já houve ocasião de eu falar com uma pessoa algo muito difícil em prestação. E entre um momento e outro, eu pedi para ela orar. E eu orava, Senhor, amolece o coração dela, ou dele. Porque eu não gostaria, de hipótese alguma, que essa pessoa se sentisse atropelada por mim no coração dela. Por favor, eu não vou conseguir convencer ou convencê-la. Aí eu conversava um pouquinho, vamos parar aqui? Aí vamos orar. Durante uma semana, daqui a uma semana a gente volta. Está certo? Tá. Graças a Deus, Deus atendeu. Aí quando conversava, estava mais amolecida, já estava mais vendo pelo ângulo correto, do zelo e tal. Mas entendendo, eu entendo, pastor, peço não ter outro jeito mesmo, não. Opa! Já não está sentindo mais atropelada. Então, a última sugestão é esta. Ame as pessoas, mesmo quando tenha que preservar alguma instituição, sua família, seu lar, sua igreja, uma empresa que você tenha. Tenha zelo pela instituição a qual você faz parte, muito especialmente pela Igreja de Cristo, obviamente, mas de uma maneira geral. E não sai atropelando pessoas em nome desse zelo, porque não é bom. Então, versículo 17, encerra dizendo que Jesus, com suas palavras maravilhosas, desconcertou os adversários dele, mas o povo se empolgava, se viu ali, e se alegrar por todas as coisas que ele tinha feito. Então, se você um dia for criticado por um hipócrita, ou por um incoerente, ou por alguém que não ama, for criticado porque ajudou alguém de uma maneira correta, não se arrependa disso, não. Não tente remendar. Fique orgulhoso até da sua ação e continue ajudando. Então, hipócritas que estão por aí falando e zelosos que não entendem o amor, hiper, ultra zelosos, que só pensam na parte institucional, não tem problema criticarem muito, não. Porque você está amando, fazendo o que é correto, fazendo o que a Bíblia aprova. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo haja em nosso meio, ajudando a nós, crentes, para sermos cada vez mais corretos nessas coisas, tudo que eu tenho falado aqui, nesta pregação. Enquanto os irmãos continuam orando, eu quero perguntar se existe alguém em nosso meio que gostaria de todo o seu coração aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Está cansado de lutar, cansado de lutar contra os próprios pecados, sabendo que não há outra saída, não tem mais nenhuma opção a seguir a não ser a humildade do perdão e entregar-se a Cristo. E vai ver que essa vai ser a melhor atitude de toda a sua vida. Existe alguém entre nós que gostaria de tomar essa atitude? Levante a sua mão para que possamos vê-lo, possamos agradecer a Deus por você, possamos vibrar com você. Não resista a esta chamada. Que porventura o Espírito Santo esteja fazendo a sua alma. Existe alguém que quer Cristo hoje? Você não sabe se essa pergunta vai ser feita de novo na sua vida aqui. Na outra não será, porque a única oportunidade é enquanto tem vida aqui. Ninguém sabe o quanto tempo dura. Então fica aí a pergunta no coração, na mente de cada um que está aqui hoje à noite, que não tem ainda Cristo como Salvador. Que o Espírito Santo faça essa pergunta germinar e se tornar quase insuportável a resistência a Cristo, e mesmo lá na sua cama, meia-noite, deitado de madrugada, entregar a sua alma a Jesus Cristo. Não é obrigado ser aqui. A alma, sua alma, você entrega em qualquer lugar, desde que seu coração esteja desejando intensamente. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra pregada. Obrigado pelos que fomos salvos. Tem misericórdia dos que não foram ainda. E dá coragem aos que querem aceitar publicamente Cristo, mas por algum motivo ainda não conseguem. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.